E ontem à noite, o Observatório Social de Maringá apresentou um balanço do trabalho realizado em 2021. No ano passado, o Observatório acompanhou dados da Assembleia Legislativa do Paraná, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Maringá e também da AMUSEP. Para saber mais sobre esse trabalho e os resultados, nós vamos conversar agora ao vivo com a presidente do Observatório Social de Maringá, Cristiane Tomiasi, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da nossa prestação de contas aí referente ao exercício de 2021.
Bom, o Observatório Social, que é uma entidade de Maringá, analisou os gastos dos deputados estaduais, encontrou inconsistências e comunicou ao Ministério Público. Eu gostaria de começar perguntando sobre o trabalho realizado na Assembleia Legislativa do Paraná.
Luciana, esse trabalho iniciou em 2017. Então, em 2017, nós começamos a olhar para as verbas de ressarcimento, que são valores que os deputados podem ressarcir aí no desempenho das atividades parlamentares, e tem um teto para esse valor, tá? Então, nós começamos a questionar, em 2017, o fornecimento dos documentos dessas verbas de ressarcimento, porque até então, no portal da transparência, só constavam os valores, em alguns casos, o CNPJ das empresas que haviam recebido esses valores. Então, no primeiro momento, a Assembleia disse que não poderia nos fornecer essa documentação, porque era uma quantidade muito grande. Num segundo momento, nós pedimos, então, apenas o mês de dezembro de 2016, houve novamente a negativa de informação, de fornecimento dos documentos, e aí nós comunicamos ao Ministério Público de Curitiba, e houve aí a orientação para que fossem fornecidas essas documentações. Então, nós recebemos esses documentos e começamos a fazer a análise. No decorrer do nosso trabalho, a Assembleia passou a divulgar no portal as notas fiscais para comprovação dessas despesas. E nós, fazendo uma análise dessas notas fiscais, nós constatamos que, apesar de agora os documentos estarem disponibilizados, ainda não há como nós fazermos, ou qualquer cidadão fazer, o efetivo controle desses gastos. Porque, por exemplo, existe uma nota fiscal lá de combustíveis. Então, tantos litros de gasolina, de diesel, de etanol, mas não há na prestação de contas a informação que veículo que foi abastecido, quando foi o abastecimento, para que esse combustível foi utilizado, né? Onde que houve aí a viagem para a utilização desse combustível. Nós temos algumas questões, por exemplo, de divulgação de atividade parlamentar. Tem um valor cheio divulgado lá na nota fiscal, só que não tem um relatório dizendo que atividade foi divulgada, qual foi o meio de divulgação, onde isso foi divulgado. Então, nós não conseguimos acompanhar o efetivo emprego desse valor. Então, aí o que nós fizemos no ano passado? Nós oficiamos os 54 deputados, fizemos ali por amostragem algumas notas fiscais e para cada um dos 54 deputados nós questionamos a utilização desse dinheiro, ao exemplo do que eu disse, né? Que veículo foi abastecido, onde foi divulgado essa atividade parlamentar. Nós recebemos somente 4 respostas, dessas somente 3 apresentaram os relatórios de utilização desses recursos, né? Desmembrando aí a utilização desses recursos. Diante dessa negativa de respostas, né, nós fizemos encaminhamento para o Ministério Público de Curitiba, que já havia orientado o fornecimento da documentação anteriormente, né, para que fossem tomadas aí as medidas que se entendesse pertinentes. Eu gostaria de ressaltar que existe uma normativa da Assembleia que diz que é para apresentar a nota fiscal, ela não exige esse relatório. Então, teoricamente, os deputados estão fazendo o que está na normativa, mas do ponto de vista de transparência e de acesso à informação, somente a apresentação da nota fiscal, ela não é suficiente para que a gente possa, qualquer cidadão possa fazer o acompanhamento da efetividade do uso desse recurso público.
E que não é um recurso pequeno, né? São R$36 mil por mês, é isso?
Por mês, por deputado, cumulativo. Se ele não gasta num mês, ele pode gastar no outro, ele só não pode extrapolar o exercício. Então, se nós olharmos ali no mês de dezembro, é o mês que mais tem ressarcimento, porque vai somando, vai ficando o saldo, né? Então, é cumulativo dentro dos 12 meses do ano.
Nossa. Bom, agora, falando então aqui de Maringá, em relação à Câmara Municipal, que também foi objeto de estudo, né, vocês também acompanham, né, o Observatório alertou para o alto número de projetos de regime de urgência. Por quê?
É, porque, na verdade, nós, desde o ano passado, estamos acompanhando essa questão da tramitação em regime de urgência, porque quando o processo ele tramita em regime de urgência, não há divulgação prévia desse projeto na pauta, né? Então, fica comprometido aí, às vezes, o acompanhamento do cidadão, porque ele não sabe que aquilo vai ser votado, porque ele entra em regime de urgência. A manifestação das câmaras, ela é a manifestação ali das áreas técnicas, ela é feita normalmente, né? Das comissões, ela é feita verbalmente durante a sessão, né? E também não há ali a análise prévia da assessoria jurídica da Câmara. Então, o questionamento é: realmente está entrando em regime de urgência aquele projeto que cumpre o que está dentro do regulamento da Câmara, que realmente tem que tramitar em regime de urgência? Aí nós mostramos dois exemplos. Um relativo a um programa para atender famílias em estado aí de vulnerabilidade durante a pandemia, que realmente precisaria dessa urgência, e um outro que é de um selo em comemoração ao cinquentenário do Parque do Ingá, que teoricamente poderia ter havido um planejamento prévio e não havendo a necessidade de tramitar em regime de urgência. Então, tem vários casos, né? Nós mostramos no ano de 2021, foram 36 projetos que tramitaram em regime de urgência. Então, assim, o questionamento é: realmente precisa haver essa tramitação em regime de urgência? Ele não pode entrar na pauta normal e seguir o trâmite normal do processo legislativo?
Bom, em relação à prefeitura, o Observatório registrou um aumento no número de cargos comissionados, também de gratificações e efetivos em gratificações. Esse dado é importante, por quê? Qual é a análise que vocês fazem?
Nós fizemos análise da evolução, né, desde 2017, né, e nós vimos ali que no ano de 2021 nós tivemos em termos de quantidade de cargos, né? No geral, nós tivemos um acréscimo de 4% em relação ao ano de 2020. Em termos de valores, nós tivemos um acréscimo geral de 16%. Como é que nós separamos aqui, né? Então, nós separamos o que é cargo comissionado, ou seja, aquela pessoa que não é servidora e está ocupando um cargo dentro da prefeitura, né? Nesse caso, nós tivemos um acréscimo de 26%. Em 2021, em relação a 2020, em número de cargos, né, de 145 para 182, e em 34% em termos de valores, então passando de 11,05 milhões para 14,8 milhões. Aí nós temos a função gratificada, que é um servidor que assume um cargo de gestão e passa a ter uma responsabilidade, então ele recebe uma gratificação por essa função que ele está assumindo. Então, nesse caso, a variação de 20 para 21 foi de 1%. E nós temos também o efetivo em cargo comissionado, que é aquele que é servidor e assume um cargo comissionado. Então, nós tivemos, nesse caso aqui, um acréscimo de 4% em número de cargos e um acréscimo de 8% quando nós falamos em valores. Então, a questão é o acompanhamento. Por quê? Para que a gente tenha um efetivo controle, né? A prefeitura aí faça, o cidadão possa acompanhar, né, essa evolução que está ocorrendo aí, quer de pessoas que não são servidores, estão ocupando cargos comissionados, quer ali dentro da gestão mesmo, aqueles que têm função gratificada ou estão em cargo comissionado.
Em números absolutos, de qual foi o aumento dos cargos comissionados?
Comissionados? Nós comissionados, então nós temos 34% de aumento em termos de valores, tá? Em valores, nós saímos de 11 milhões para 14,8. Em número de cargos, nós saímos de 145 para 182. Então, em número de cargos, um aumento de 26%. E em valores, um aumento de 34% de 2020 para 2021.
Um outro dado que vocês também apresentaram foi em relação às horas extras, né? Antes da pandemia, havia um esforço do executivo para reduzir as horas extras. E esse esforço, aparentemente, até deu resultado, né, no primeiro momento, mas o número voltou a crescer. Será que é resultado da pandemia?
O que nós observamos aqui em termos de números é que houve um decréscimo, né, de 18 para 19, que foi 19 foi um ano em que nós estávamos numa situação de normalidade, né? Uhum. Nós tivemos um decréscimo de 19 para 20, de 22%, só que de 20 para 21 nós tivemos um acréscimo de 33%. Uhum. Então, o número ali voltou um pouco maior do que estava lá em 2019, quando havia um decréscimo. Em termos de valores, o acréscimo de 20 para 21 é de 48%. Então, nós saímos de 12,6 milhões para 18,713 milhões. Superior, inclusive, a 2019, né? 2019 foram 14,6 milhões e 2021, 18,7 milhões aí em horas pagos em horas extras a servidores.
Que é também um grande desafio, né, das administrações públicas de um modo geral, né? São as horas extras, né?
Isso, fazer o acompanhamento, né, a gestão disso.
Uhum. Bom, em relação às licitações, vocês citaram uma empresa que foi contratada para fornecer árvores de Natal e acabou tendo que pagar uma multa por irregularidades constatadas pelo observatório?
Isso, então houve lá, né, acho que toda a população acompanhou isso pela imprensa, né, houve a contratação da locação dessas árvores, né, eram quatro árvores, duas de um determinado tamanho e outra de um outro tamanho, com valores diários de locação, né, as menores no valor de R$ 1.280 por dia, as maiores no valor de R$ 2.300 por dia de locação. Então, o que, que nós constatamos? Nós constatamos, primeiramente, que houve atraso na entrega e instalação dessas árvores, né? Isso. Depois, nós também constatamos, nós fizemos uma diligência em loco com profissionais capacitados nessa área elétrica. Nós tivemos acompanhamento de pessoas da prefeitura, da secretaria e o fiscal do contrato, acompanhando a verificação. E foi verificado que alguns itens que constavam no edital foram entregues com uma qualidade diferente. Era um item diferente daquilo que constava no edital. Nós também, em diligência, constatamos que as luzes estavam ficando acesas fora do horário que estava determinado no contrato. O contrato dizia que deveria ser acesa num determinado horário e apagada em outro horário. E elas estavam permanecendo acesas, inclusive, durante o dia. E nós também constatamos que aquele prazo para a realização das manutenções, lâmpadas queimadas, árvore apagada ou parcialmente apagada, também não estava sendo feita naquele prazo determinado no edital. Então, diante de tudo isso, foi constatado aí o descumprimento contratual e foi aplicada uma multa para essa empresa de R$ 191.172, né? Então, ela deixou de receber esse valor de um valor total contratado de R$ 393.800.
Bom, em relação à MUSEP, quais os questionamentos do observatório?
Da MUSEP, nós constatamos que o portal da associação, ele não tinha, nós constatamos a falta de algumas informações necessárias para que houvesse aí o acompanhamento, né, pela população das informações divulgadas. Então, diante dessa falta de informações, nós comunicamos ao GEPATRIA, que já estava desenvolvendo o trabalho com a associação. A GEPATRIA fez a comunicação com a MUSEP, né, oficiou para que fosse regularizada essas informações dentro do portal. Essas informações, elas foram regularizadas e o portal hoje consta com essas informações que até então não estavam aparecendo. Isso também startou uma comunicação por parte do GEPATRIA Maringá ao GEPATRIA de outras regiões do Paraná para que eles observassem os portais das associações dessas regiões se estariam cumprindo ou não os requisitos que nós alertamos ao GEPATRIA Maringá. Então, foi um trabalho que teve repercussão regional.
Que legal. Bom, a senhora explica na apresentação, né, que existe uma diferença entre proveito econômico e economia, né? Por que é importante fazer essa distinção?
É porque, assim, o nosso trabalho não é para que haja o dinheiro público seja economizado, ele deixe de ser gasto. O proveito econômico é aquilo que deixou de ser aplicado em um projeto, em um processo em que foi detectado que havia algum probleminha. Havia um potencial direcionamento, havia lá uma falta de clareza no edital que poderia levar à contratação de um objeto diferente daquele pretendido, haveria, por exemplo, uma falta de planilha detalhada de custos que interferisse na formação do preço máximo. Então, o proveito econômico, nós calculamos, na verdade, é um indicador que foi estabelecido para mensurar monetariamente o nosso trabalho, né? Então, aqueles processos em que houve uma interferência, uma participação do observatório, e ele voltou com um preço menor, ou ele foi cancelado e não voltou, se ele não voltou é porque ele, teoricamente, não era necessário. Então, isso nós consideramos proveito econômico. Porque o dinheiro público, ele não é para ser economizado, ele é para ser investido em benfeitorias, em investimentos que retornem à população, visto que o dinheiro vem do pagamento dos tributos da população. Então, por isso, essa distinção entre o proveito econômico e economia, né?
Tá certo. Bom, e para encerrar, eu gostaria de saber sobre os concursos lançados, então, pelo Observatório.
Nós estamos retomando nesse ano, né? Em 2020 e 2021, infelizmente, nós não conseguimos realizar os concursos de redação, frases e desenhos ligados aí à cidadania e educação fiscal, por conta até da questão de aulas remotas, aulas híbridas. Então, nesse ano, nós estamos lançando o 16º concurso de redação, que abrange alunos a partir do 5º ano do ensino fundamental, né? 5º e 9º ano do ensino fundamental, 2º ano do ensino médio, educação de jovens e adultos e universitários. E para o ensino fundamental 1, 1º e 2º ano, nós temos o concurso de desenhos, 3º e 4º anos, o concurso de frases. Então, envolvendo aí as escolas do município de Maringá, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, poderão participar os alunos e haverá premiação, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Algumas categorias não têm premiação para o professor, mas a maioria delas tem. Então, a participação. E o tema desse ano do nosso concurso é voto consciente. Ah, estamos aí no ano de eleição, né? E o principal arma, o principal instrumento do cidadão é o voto, né? Então, dentro do nosso trabalho de educação fiscal, nós buscamos fazer essa conscientização a partir aí do ensino fundamental 1, para que as crianças tenham acesso, tenham conhecimento a esse assunto, né? Elas serão contextualizadas sobre isso e trabalharão esse tema aí para esse concurso de redação, frases e desenhos que nós estaremos promovendo aí no ano de 2021. Contamos com o apoio da Secretaria Municipal, o Núcleo Regional e o Sindicato das Escolas Privadas de Maringá. Então, já estamos aí, já conversamos com todos e estamos lançando, foi lançado a partir de ontem, então, o concurso.
Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana.
Nós conversamos com a advogada Cristiane Tomiasi, que é presidente do Observatório Social de Maringá, e nos falou sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Observatório em 2021.